As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Ambulância Suporte Imediato de Vida foi chamada ao Centro de Vacinação de Tomar na manhã desta terça-feira devido a uma queda que um senhor sofreu na referida estrutura que funciona no primeiro piso do pavilhão municipal. Esta situação reforça, desta forma, os problemas que têm sido colocados a quem ali se desloca para ser vacinado, em especial pessoas de mobilidade reduzida, algumas delas com apoio em bengalas, obrigadas a subir pela imensa escadaria no processo de espera em que não há, pela parte da organização, o acompanhamento necessário para garantir o mínimo de conforto e segurança aos utentes, e nem tão pouco cadeiras em número suficiente. Tal como a ERT advertiu há algumas semanas, o edifício tem elevador, é um facto, mas quem chega ao local não é informado dessa vantagem, pelo que se posiciona desde logo na fila, e ali fica durante um tempo que, para alguns, por razões óbvias, parece interminável. Refira-se que as condições de acesso ao centro de vacinação foram motivo de análise na reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Luís Francisco, vereador do PSD, que apresentou outras opções, caso da tenda do mercado e ainda do quartel dos bombeiros.
Parece-nos que, tendo em conta os relatos e notícias existentes de desconforto face ao funcionamento do centro, em defesa dos cidadãos, deverá rever quem tem a responsabilidade da gestão deste centro de vacinação, a logística e procedimentos do seu funcionamento, por forma a minimizar o descontentamento existente. Tratando-se de uma situação que, pelo que nos foi dado observar, se mantém por resolver, parece-nos que se deverão equacionar alternativas de localização deste centro de vacinação, com piso térreo, que minimizem a dificuldade de mobilidade de quem aí é convocado a apresentar-se. Apontamos duas hipóteses: uma seria a tenda do mercado, não funciona o centro de vacinação no dia do mercado, e outra seria o quartel dos bombeiros, portanto, no espaço onde são estacionadas um conjunto de viaturas e que nesta fase ficariam parqueadas na rua. Portanto, seria uma hipótese a estudar, entre outras, que se venham a considerar.
Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que o pavilhão foi escolha do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, adiantando mesmo que a própria presidente Anabela Freitas já fez saber à referida entidade que se poderia avançar para outros locais alternativos.
O local foi escolhido pela autoridade competente, neste caso o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, e tem todas as condições, pensamos nós também, possíveis para o efeito, não sendo o ideal, que o ideal é, obviamente, ser um resto de chão. Mas a verdade é que o elevador existe, está a funcionar, pode haver, de facto, ali alguma deficiência de comunicação. De qualquer forma, sei que a senhora Presidente, já na passada semana, reuniu com responsáveis do agrupamento de centros de saúde, no sentido de, sendo esse a vontade dessa entidade, poder ser encontrado um novo espaço, municipal ou não, nada obriga a que seja um espaço municipal, desde que efetivamente tenha melhores condições, ou melhores condições a nível de espaço e de outros recursos. Não sei, ou melhor, sei que ainda não houve, digamos, feedback no sentido de, feitas algumas visitas, ser indicado se de facto há a vontade de mudar ou não. Aguardemos pelos próximos dias.
Foi um dos melhores registros das últimas semanas que se explica devido a dados recolhidos neste feriado de 1 de novembro. Só, entre aspas, foram detectados mais 3 contágios Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas. Infecções essas, respeitantes a pessoas residentes em Orém, Tomar e Vila Nova da Barquinha, agora num total acumulado regional de 15.888 casos, dos quais 345 estão em curso. O número de altas continua nas 15.141, a lamentar 402 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 101, seguindo-se Tomar com 82 e Torres Novas com 44. Vamos aos dados atualizados. Desde o início da pandemia, Orém 3.689 infecções, 3.500 recuperações, 88 óbitos, 101 infecções ativas. Tomar, 2.977 casos, com 2.837 recuperados, 58 óbitos, 82 infecções ativas. Torres Novas, 2.488 casos, 2.378 recuperados, 66 mortes, 44 infecções ativas. Abrantes, 1.917 infectados, 1.825 estão curados, 71 mortes, 21 infecções ativas. Entroncamento, 1.492 42 infecções, 1.429 recuperados, 24 mortes, 39 infecções ativas. Alcanena, 1.271 casos, 1.209 recuperados, 42 vítimas mortais, 20 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 694 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Nação, 522 infecções, 497 recuperados, 17 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 349 casos, 319 dos quais dados como curados, 9 mortes, 21 infecções ativas. Constância, com 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não tem infecções ativas. E Sardual, com 230 casos, 220 recuperados, 5 óbitos, tem 5 infecções ativas. Os dados são confirmados pelo próprio Ministério da Saúde através do serviço destinado a avaliar os tempos médios de espera nos hospitais de norte a sul do país e, nesta altura, o atendimento na urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, é onde os utentes mais tempo têm de aguardar, mesmo aqueles num quadro de urgência. Pelas 16 horas desta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmava que cada utente está a esperar, em média, cerca de hora e meia, mais do que os 60 minutos recomendados na triagem de Manchester. Tendo como referência outros hospitais da região e pelo mesmo horário, refira-se que em Torres Novas e em Coimbra, essa espera é de 50 minutos, seguindo-se Abrantes com 46. No Hospital de Santo André, em Leiria, os pacientes estão a aguardar cerca de 37 minutos, sendo que em Santarém esse período cifra-se em 35 minutos. Ou seja, na unidade Navantina, o atendimento está então bem mais demorado, à semelhança do que tem acontecido no decurso das últimas semanas.
Rádio F, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou que a autarquia vai avançar com a colocação de sinalética e lugares definidos para tomada e largada de passageiros, junto ao estádio municipal, naquela que é, então, a solução escolhida para travar os transtornos com que utilizadores daquela estrutura se têm deparado perante a impossibilidade de circular na artéria que divide o campo do atual parque de caravanismo. Aliás, tal como a ERTE se avançou em tempo oportuno, a polémica tem aumentado de tom perante a presença da Polícia de Segurança Pública no local, em especial em dias de treinos, ocasiões onde até já alguns técnicos e pais encarregados de educação foram autuados. A revolta foi de tal ordem que o próprio sinal foi arrancado. O assunto foi então analisado na reunião de Câmara, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, quis perceber as intenções da autarquia em torno deste processo. Na resposta, Hugo Cristóvão deu conta do que está projetado e que vai ao encontro do que já tinha sido proposto na ERTE, neste caso por Amilcar Ferreira, da Escola de Condução Tomar Drive.
Há uma solução que já foi desenhada connosco, com os nossos serviços técnicos, e que também já foi conversada com, neste caso, o principal utilizador daquela zona, que é o maior clube, neste caso o União de Tomar, e que está acordada, portanto, em termos de solução, que passa por criar ou definir alguns lugares de tomada e largada de passageiros, porque essa é a questão, muitas vezes, e nomeadamente durante a semana para os treinos, mais complexa ou de maior volume. Mas sublinho, tomada e largada de passageiros, e depois de alguns lugares de estacionamento específicos, tanto para os utilizadores do estádio, ou seja, leia-se para treinadores durante a semana, essencialmente da entidade que já referi, também da escola de futebol, e durante o fim de semana, enfim, também para as equipas que nos visitam, e portanto é possível conciliar as duas coisas, porque durante os jogos, obviamente, não há tantos utilizadores das equipas locais, além de um ou dois estacionamentos, digamos, neste contexto, que passam a ser obrigatórios, portanto, lugar para deficientes, lugar para ambulância, aquilo que é referido. Para além dos três lugares que estão lá marcados de autocarros, portanto, a pensar realmente muito nas equipas visitantes.
É uma obra promovida pela Tejo Ambiente, que visa o alargamento da rede de saneamento a Valdonas, a 563 alojamentos, decorre a bom ritmo, refere um esclarecimento daquela empresa intermunicipal enviado para a redação da ERTE. Nesta altura, segundo o mesmo texto, estão em curso trabalhos de escavação, instalação de caixa de visita, do coletor gravítico, aterro de vala e execução de ramais domiciliários. Esta empreitada no Conselho de Tomar, então, abrange as localidades de Carvalheiros, Valsastre, Valdonas, Mijoelho, Palaceiros, Casal do Alecrim, Casal dos Matos e Santa Cruz. Reforça até João Diente, que recorda que esta obra está inserida num plano integrado de alargamento das infraestruturas de tratamento de águas residuais, que tem sido concretizado com o apoio do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos Pós-Seu.
Rádio R, informação.
O Ministério Público apresentou um homem de 24 anos a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de dois crimes de violência doméstica agravados. O Tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido molestou verbal e psicologicamente a sua mãe e a sua avó na residência onde os três coabitavam. O indivíduo é consumidor habitual de produtos estupefacientes e depende economicamente da mãe, pois não trabalha nem tem qualquer fonte de rendimento. Os factos foram cometidos em crescendo de agressividade, sobretudo a partir de setembro de 2021, tendo o arguido proferido insultos contra as duas vítimas e molestado fisicamente a sua mãe, desferindo-lhe empurrões, ameaçando-o de morte e coagindo-a à entrega de dinheiro para fazer face ao seu problema de toxicodependência. O juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação de prisão preventiva. O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 60 anos por violência doméstica. Na sequência de diligências de investigação, apurou-se que o suspeito infligiu de forma reiterada agressões sexuais, físicas, verbais e psicológicas, bem como ameaças de morte contra a vítima, sua companheira de 40 anos, estendendo as ameaças ao filho da mesma. Foi possível apurar-se, ainda que, durante o último ano, a vítima tentou terminar a relação de 21 anos. Contudo, em virtude de nunca ter aceita essa vontade, o indivíduo ameaçou de forma intensa e repetida incendiar o carro da vítima e a residência da família, tendo ainda ameaçado de morte com recurso a facas e machados, gerando um clima de medo constante. O indivíduo, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União do Tomar empatou na recepção ao Rio Maior em jogo a contar para a sétima jornada do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. Frente a frente estiveram os dois primeiros, no duelo em que ficou demonstrada a qualidade de cada um deles. Quem ganhou, por isso, foi o Abrantes e Benfica, que se aproximou da liderança. E ainda o surpreendente Salvaterrense, que goleou o Fazendense e está num brilhante quarto lugar, ainda sem perder. Vamos então aos resultados. Sétima jornada, primeira divisão distrital. Torres Novas 2, Alcanense 2, União do Tomar 1, Rio Maior 1, Ferreira do Zezer, Oriense foi adiado, Salvaterrense 4, Fazendense 2, União de Almeirim 2, Chamora Correia 2, Abrantes e Benfica 4, Glória do Ribatejo 1, Cartacho 0, Mação 0, Amiense 3, Benavente 1. Da frente, União do Tomar 16 pontos, segundo Rio Maior com 15, terceiro Abrantes e Benfica com 14, quarto Salvaterrense com 13, quinto Amiense tem 12, sextos Oriense, Fazendense e Cartacho, todos eles com 10 pontos, nono Samora Correia com 9, décimos Benavente e União de Almeirim com 8, décimo segundo Mação com 7, décimos terceiros Alcanense e Torres Novas têm 5, décimos quintos Ferreira do Zezer e Glória do Ribatejo com 1 ponto. A próxima jornada, a 7 de novembro, neste fim de semana, Alcanense, Salvaterrense, Rio Maior, Torres Novas, Oriense, União do Tomar, Fazendense, União de Almeirim, Samora Correia, Cartacho, Glória do Ribatejo, Amiense, Mação Abrantes e Benfica e ainda o Benavente Ferreira do Zezer.
Rádio R, informação.
De acordo com a agência Lusa, o Instituto Politécnico de Tomar vai associar-se aos Institutos Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco para criar uma rede politécnica unida pela autoestrada A23 e com incidência na formação de competências digitais. Com esse objetivo, foi assinado no dia 28 de outubro, no Centro Ciência Viva da Floresta de Castelo Branco, um protocolo entre as três instituições de ensino politécnico superior. Na base da assinatura do documento, esteve o facto de cada uma das três instituições ter menos de 5 mil estudantes, limite necessário para formalizar uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com o protocolo, as formações destinam-se aos jovens de cursos técnicos profissionais e alunos em licenciaturas e pós-graduações, de modo a aumentar a qualificação de várias faixas etárias, fazendo uso das competências instaladas em cada uma das três instituições de ensino superior. Estão abertas as candidaturas ao Programa Rural PDR 2020 até 30 de novembro. Estão em causa pequenos investimentos nas explorações agrícolas. A tipologia de intervenções a apoiar respeita, assim, a investimentos nas explorações agrícolas, custo total, se elegível, apurado em sede e análise, que seja superior ou igual a 100 euros e inferior ou igual a 50 mil. As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos: promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores, contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola. Podem beneficiar do apoio previsto as pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola, que se encontrem legalmente constituídos, detenham um sistema de contabilidade organizada ou simplificada e sejam titulares de exploração agrícola, entre outros requisitos estabelecidos no aviso de concurso. A percentagem de financiamento é de 50% do investimento elegível, calculado com base nos limites de elegibilidade previstos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere levantou as restrições que se encontravam em vigor no acesso ao equipamento no decorrer dos últimos meses devido à pandemia. Em causa estava o número de utilizadores permitido na biblioteca, a proibição no acesso às estantes e as limitações no acesso aos computadores. Em face do levantamento das restrições, a Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere passa a funcionar normalmente de segunda a sexta-feira, agora com alargamento do seu horário de funcionamento até às 18h30. Apesar do levantamento das restrições que se encontravam em vigor, nunca é demais recordar que o uso da máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento são práticas ainda a manter pelos utilizadores, neste caso como noutros espaços públicos.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Ferreira do Zêzere, na última reunião do mandato presidido por Jacinto Lopes, aprovou uma transferência corrente à Santa Casa da Misericórdia local para apoio nas refeições, no valor de 2,5 euros por refeição, neste caso para as crianças que frequentam o Jardim de Infância, no período aprovado no calendário escolar 2021-2022, mediante apresentação mensal de listagens de refeições servidas por aluno. Visto este ser um apoio que deverá ter impacto no orçamento familiar dos pais, referir que este benefício deverá ser refletido pelo menos em 50% da mensalidade paga pelos pais para esse efeito, alimentação em escola, em época escolar. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar esta proposta. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ela.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.